Vamos a estar orando a nuestro Señor que nos reunió. Querido Pai, muito obrigado por este dia novo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade eterna e para conosco, Senhor. Obrigado pelo teu filho amado. Obrigado pela vida eterna que nos deste. Obrigado pelo teu amável perdão, sincero e fiel. Porque o perdão do Senhor, as suas misericórdias, são nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor, o que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo para nós. O que está escrito que haveria de acontecer entre nós. Rogamos que o que vem do Senhor para nossas vidas seja realizado no poder do Espírito do Senhor. Como estávamos cantando, do Senhor são todas as coisas, e pelo Senhor, e para o Senhor. Senhor, agradecemos o que o Senhor preparou, e agora olhamos para Ti e pedimos que não somente seja do Senhor, sino que também seja pelo próprio Senhor, que podamos, pela graça do Senhor, pelo sustento do Senhor, estar diante de Ti, nos alimentando da Tua Palavra. O Senhor é o mesmo Cristo ressurreto que abriu as Escrituras a seu povo. Nós nada somos. Nós tiramos nossos olhos da carne. Queremos fixar nossos olhos em Ti. É nosso Espírito. Eleva nossos corações a Ti, para que o que hoje, pela manhã, podamos estar considerando, seja na Tua presença e seja sustentado pelo Teu precioso Espírito. Nós entregamos a Ti nossas magras forças. Entregamos a Ti nossa condição humana. Confiamos integralmente nossos mendrugos, nossas sobras nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer um milagre da bênção e da multiplicação. Confiamos em Ti, Senhor, porque precisamos de Ti. Não queremos agir em nosso próprio nome nem em nossas próprias forças. Nós entregamos tudo a Ti para que o Senhor possa passar através de nós. Ajuda-nos, Senhor. Grava a Tua preciosa palavra no profundo de nosso ser. Precisamos te conhecer. Te conhecer pela palavra. Vivifica a Tua palavra em nosso ser, que sempre lembremos quem o Senhor é, em quem estamos fundamentados e em que posição estamos contigo, para poder suportar todos os embates de nosso inimigo. Guarda-nos de nós mesmos, de nossos pecados, de nossa carne. Guarda-nos do mundo e guarda-nos do diabo e seus demônios. Guarda-nos para Ti, em nome de Cristo Jesus, seja com nosso Espírito, Senhor, em nome de Cristo. Amém e amém. Como ontem, pela manhã e pela noite, estivemos considerando víamos una especie de panorama donde los diferentes ítems fundamentales del depósito de Dios eran vistos someramente, rápidamente. Siempre que vamos a ver uno de esos ítems, tenemos que lembrar que es solamente uno entre ellos y que juntamente con él tem otros que, ainda que no están siendo falados al mismo tiempo, porque no se puede hablar de todo al mismo tiempo, tenemos que hablar por partes. Mas ainda así, cuando estamos só considerando un ítem, tenemos que tener presente que há también otros ítems que no están siendo considerados en ese momento, mas que son parte de la realidad, que también están ahí, que también tenemos que tenerlos presentes. Só que cuando se están tratando las cosas, se tiene que tratar una por una, mas no tenemos que correr el riesgo de ir para un extremo, considerar solamente un aspecto y esqueciendo un otro aspecto. ¿Ustedes lembran cómo en la descripción de la Arca del Pacto aparecían los dos extremos del propiciatorio, querubins guardiães? Los querubins, la primera vez que aparecen en la Biblia, aparecen guardando el camino de la árbol de la vida. O sea que los querubins son guardiães. Y en la Arca del Pacto aparece un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. Eso quiere decir que el Señor no fala en los extremos. Él, cuando describe la Arca del Pacto, él dice que allí, debajo de las asas de los querubins, sobre el propiciatorio, allí, en aquel lugar central, allí me declararé a vos. O sea que el Señor se declara a nosotros en el punto del equilibrio, no en el punto de los extremos, sino en el punto del equilibrio. Entonces, a veces precisamos ver un querubín en la izquierda, no en un extremo, nos guardando de ese extremo, mas al mismo tiempo tiene un otro querubín en otro extremo, en la derecha, nos guardando del otro lado también. A veces la palabra de Dios tem cosas que parecen, no que son, mas que a veces parecen contradictorias. Parece que aquí fala que Dios no se arrepiente, y aquí fala que Dios se arrepintió. A veces tem versículos que presentan apariencias contradictorias, mas no son contradictorias. Cuando você entra en ellas, son realmente complementarias, son un equilibrio de Dios. Entonces, la palabra de Dios fala, por ejemplo, de la divinidad de Cristo, mas también fala de la humanidad de Cristo. A veces está hablando de su esencia o naturaleza, y a veces está hablando de su persona. A veces está hablando de la soberanía de Dios, a veces está hablando de la responsabilidad del hombre, a veces está hablando de la salvación pela fe sin las obras, y a veces está hablando del galardón pelas obras, etcétera, etcétera. Tem muchas cosas a palabra de Dios. Entonces, sabiendo que eso es así, tenemos que tener siempre presente que cuando estamos considerando un asunto, al mismo tiempo hay un otro asunto que no estamos considerando explícitamente, mas que estamos considerando en el corazón. No estamos hablando de todo, no se puede hablar de todo al mismo tiempo, mas ainda sin hablar de todo, estamos teniendo presente también ese un otro aspecto. Entonces, como el día de ontem fue un día de introducciones panorámicas, hoy precisamos descer un poco más la panorámica, como cuando você vê una cordillera que tiene varios montes, todos en continuidad, y estamos olhando de plano toda la cordillera. Ahora vamos a esquecer de muitos dos montes da cordilheira e vamos nos enfocar num primeiro monte. Mas o primeiro monte é só um deles. Tem outros também. E também temos em conta os demais. Mas não podemos falar de todos ao tempo. Assim que estivemos vendo que um dos assuntos primeiros é a Trindade. Vimos a encarnação, a expiação, justificação pela fé, ressurreição, espírito, vida santa, o corpo de Cristo, o reino, o propósito de Deus eterno, a Nova Jerusalém. É uma panorâmica abrangente. Mas agora temos que descer a um desses pontos. Temos que descer ao primeiro deles. Temos que deter num aspecto da Trindade, só um deles. Não vamos falar de outros, mas esses outros também existem. E também temos eles em conta e no coração. Se vamos falar da divindade de Cristo, também temos que falar da humanidade de Cristo. Não seja que por se concentrar só na divindade de Cristo, você esqueça a sua humanidade. Ou quando estamos falando da sua humanidade, você esqueça a sua divindade. Me compreendem, amados? Então, isto é só uma pequena advertência para que evitemos cair nos extremos quando somente consideramos um aspecto sem considerar os demais. Agora, vamos entrar num aspecto fundamental. Lembrávamos ontem que é o que aparece no lugar central da casa de Deus, o que está lá no centro, no lugar santíssimo. Lá está a Arca do Pacto, de ouro e de madeira de acácia, túmulo propiciatório acima dela. E isso nos está lembrando do Senhor Jesus Cristo, nos está lembrando das suas duas naturezas, a divina e a humana, e nos está lembrando da essência do Evangelho com a obra expiatória de Cristo. Tudo tem que começar por aí. Paulo, como víamos pela manhã ontem, começou por Cristo, sua morte e sua ressurreição. E para começar por Cristo, por que vamos começar primeiro? Pela humanidade ou pela divindade? Porque antes de Cristo ser homem, ele era o Filho de Deus na Trindade. O Verbo que estava com Deus e era Deus, através de quem o Pai fez todas as coisas. Então, temos que ver o testemunho primeiro da divindade de Cristo. Os irmãos mais antigos já têm esta coisa como pão comido, mas os mais novos não. E não sabemos a quem a providência divina determine que este nosso estudo, esse nosso testemunho da Bíblia chegue. Não sabemos onde o Senhor vai levar isto. Mas sabemos que esse é o nosso testemunho. E assim como o Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos 40 dias e tomou as escrituras para mostrar o que dele dizia, ele está entre nós hoje pelo seu Espírito para tomar as mesmas escrituras e também a nós e a outros nos mostrar que é o que as escrituras dizem dele. Você tem que lembrar sempre essas escrituras. Pode ser que neste momento você pense que não precisa dessas coisas, mas no momento da guerra, no momento da tribulação, no momento dos ataques do diabo, do dia mau, você precisa saber quem é aquele em quem você está crendo. E aquilo não vai ser somente uma doutrina, não vai ser somente um versículo memorizado, mas vai ser a fonte da sua fortaleza. Amém? Então, vamos começar pelo próprio testemunho do Pai acerca do Filho. Vamos ver três coisas hoje pela manhã, se o tempo alcança. O testemunho do Pai, o próprio testemunho do Filho e o testemunho do Espírito acerca de Cristo enquanto a sua divindade. Isso cada igreja precisa ter isto muito claro. Muitas igrejas temos estado falando da mesma coisa, mas não por isso podemos passar por alto esta igreja aqui, amém? Testemunho do Pai, primeiramente, acerca do Filho de Deus. Então vamos começar abrindo a palavra de Deus naquela preciosa epístola escrita aos Hebreus, de capítulo 1. Aqui nesta epístola, o Espírito Santo, por seu autor, faz um precioso contraste entre o Filho de Deus e o Novo Pacto, e Moisés e o Antigo Pacto, os dois regimes. Então começa falando do Filho. E vamos a ler desde o capítulo 1 o que se fala do Filho. Por enquanto vamos nos concentrar no primeiro capítulo e vamos pôr muita atenção, porque às vezes nós lemos muito rápido e não permitimos ao Espírito nos tocar com a palavra de Deus. Temos que ler devagar para que o próprio Espírito possa nos tocar, que a água não passe acima das pernas como nos patos que nunca tocam neles, senão que a palavra nos toque, amém? Tá, Hebreus 1, vamos abrir aí. Vamos ver tudo o que está dizendo aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus, o mesmo Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora introduziu o Filho. Agora vai falar do Filho, porque o tema do Evangelho é o Filho. A quem? Depois teremos que voltar aqui com mais detenimento, mas por enquanto vamos vendo que este Filho é uma pessoa, porque fala a quem? Somente as pessoas são quem? No que? Quem? O Filho é um quem? O Filho é uma pessoa. O Pai fala pelo quem do Filho? A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Hoje, agora, neste momento, não nos vamos deter, como se Deus quiser à noite, nesta pessoa. Primeiro vamos ver a essência e a natureza, e depois a pessoa. Mas desde agora começo a chamar a atenção que o Filho é uma pessoa distinta do Pai, mas o mesmo Deus como o Pai. A quem? A este Filho, Deus o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Pai, pelo Filho, também fez o universo. Então, o Filho não aparece somente a partir da encarnação. Então, a aplicação da palavra Filho não pode se reduzir somente ao homem que nasceu da Virgem Maria. E o Filho é aquele homem que nasceu da Virgem Maria. Mas aquele homem não começou no ventre da Virgem Maria. Essa pessoa do Filho, que chegou a ser filho do homem, já era o Filho de Deus antes da criação do mundo. Porque por meio dele foi que tudo foi criado. Então diz aqui, pelo qual, pelo Filho, pelo qual, ou seja, o Pai através do Filho, o Pai com o Filho, o Pai no Filho, o Pai pelo Filho e para o Filho, fez todas as coisas. Retroceda. Quando escute a palavra Filho, Não fique detido somente em um tempo. Não pense que filho se refere só a partir da encarnação. A criação foi anterior à encarnação. Mas o filho já estava como veículo do Pai na criação. Lembre disso. O filho, a quem constitui o herdeiro de todo, todo é para ele, e pelo qual também fez o universo. Como falava João, nada do que foi feito sem ele. Por ele, por, através dele, foram feitas todas as coisas. Ele, e agora começa a definir o Espírito, quem é o Filho? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, diz aqui esta tradução. A palavra mais exata não é ser, é subsistência, porque a palavra é hipostasis. Hipo, sub, stasis, existência. Subsistência. Porque a palavra ser é muito geral. Nossa palavra subsistência é um ser individualizado, particularizado. Depois entraremos com mais detalhe aqui. Por enquanto só vamos chegando à confissão do Pai acerca do Filho. Como considera o Pai a seu Filho? Porque não há outra consideração que nós possamos ter mais em conta acerca do Filho que a própria consideração do Pai. Tem muitas opiniões acerca do Filho. E justamente neste assunto é que se define o Espírito de Deus e o Espírito de Anticristo. Você pode conhecer que Espírito está operando se você coloca atenção no Espírito. A que confissão se está fazendo acerca do Filho? Você está entendendo esta frase? Enxergou ela? Pegou ela? Você pode discernir que Espírito está operando se você coloca atenção no Espírito. A que confissão se está fazendo acerca do Filho de Deus? João, na primeira epístola, ele disse: nisto conhecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem uma confissão especial acerca do Filho. O Espírito de Deus veio para glorificar o Filho, para nos mostrar realmente quem é o Filho. E nessa confissão acerca do Filho, você pode discernir que Espírito está falando. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é vindo em carne, esse é o espírito do anticristo que vocês sabem que tem que vir. E continua lá no capítulo 4 da primeira epístola de João, falando que aquele que é de Deus ouve os apóstolos de Cristo. E que nisso discernimos o espírito da verdade e o espírito de erro. O espírito da verdade dá testemunho do testemunho dos apóstolos acerca de Cristo. O Cristo de Deus é aquele do qual os apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, deram testemunho. Se alguém vem falar de Cristo de maneira diferente a como falaram e está escrito no Novo Testamento dos apóstolos de Cristo, você sabe se está falando o espírito da verdade ou um espírito de erro. Um espírito de erro vai falar de Jesus, vai falar com ele, vai colocar nele o mestre Jesus, vai falar do grande mestre, vai falar do grande espírito, mas vai se deslizar no principal. Ou não vai confessar a sua divindade, ou não vai confessar a sua humanidade, ou não vai confessar a sua existência pessoal junto com o Pai, ou não vai confessar a sua morte expiatória, ou não vai confessar a sua ressurreição corporal. Sempre o espírito de anticristo vai procurar apresentar um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito. E este é o que é fundamental. Nesta igreja não pode ser larga e laxa. A igreja tem que ser inclusiva dos filhos de Deus, mas não inclusiva dos espíritos de erro. Nós temos que confundir inclusividade dos filhos de Deus com abertura para qualquer espírito herético. Compreendem a diferença? O apóstolo João, que fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros, ele falava, se alguém vem a vosso lar, falando uma coisa diferente de Cristo, do que os apóstolos do Novo Testamento falaram, nem sequer recebais ele na casa. O espírito de amor não quer que participemos com o erro, porque diz aquele que reside ele na sua casa, está participando das suas más obras. Satanás tem a intenção de se fazer ele Deus, e por isso ele precisa distorcer a verdade de Deus, para ele roubar a adoração de Deus para ele mesmo, roubar a água do moinho de Deus para o moinho dele. Então, nestas coisas, a igreja tem que ser milimétrica. Nestas coisas, em outras coisas que são periféricas, que são mosquinhos, a igreja pode ser muito tolerante. Mas ao respeito do Filho de Deus, a igreja tem que ter muito discernimento, porque o espírito do anticristo está trabalhando nessa área. Então, às vezes nós, com a boa intenção ingênua da inclusividade dos santos, abrimos a panela e colocamos sapo, serpente lá, tudo dentro, misturado. Então, nestas coisas que são fundamentais, não existe largueza, não existe laxidão, existe exatidão. Os apóstolos nisto foram estrictos. Nisto temos que ser estrictos, porque ninguém pode pôr outro fundamento que aquele que está posto. E esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem, e Verbo com Deus e homem, morto realmente, ressurreto fisicamente, ascendido como homem. E esse mesmo homem que foi crucificado, que tem cicatrizes nas mãos, nos pés, no costado, esse mesmo voltará, não através de Bahá'u'lláh, não através de William Soto Santiago, não através de Majertal da Holanda, não através de outros cristos. Que aquele que não confessa o Cristo dos apóstolos da Bíblia é porque está preparando o caminho para apresentar como Cristo o que não é. Introduzir um outro Cristo no meio das pessoas inocentes, ingênuas, bonzinhas. O inimigo é astuto mesmo. Por isso, nos fundamentos, a igreja tem que estar muito clara. O Espírito de Deus. O irmão está mudando lá da fita, então vamos esperar para que possa ficar todas as frases. Tá bom? O Espírito de Deus se distingue do Espírito de Anticristo na sua confissão acerca de Cristo. E a igreja é edificada na revelação e confissão do Cristo das Escrituras, do Novo Testamento, dos apóstolos. Então aqui vem falando quem é o Filho. Este verso 3 é chave. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, não é somente um Cristo da terra, é um Cristo cósmico, é o Cristo da criação e da providência, da sustentação do universo. O universo é sustentado pelo Filho, porque o universo foi criado no Filho, nele e com ele, por ele. e para ele. Este é o grande Cristo da Igreja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado, agora é enquanto homem, porque antes, enquanto Deus, não precisava se tornar, era Deus, mas tendo-se humilhado, se feito homem, e se humilhado até a morte, agora ressuscitou, ascendeu, se sentou à destra do Pai, agora enquanto homem, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora a continuação, o que vai fazer o Espírito, através do escritor, é explicar essa última frase. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você pode pegar todos os anjos e os mais respeitáveis deles. E Cristo herdou mais excelente nome que eles. E agora vou explicar por quê. E agora você vai ver, como dizíamos, que é o que o próprio Pai fala do Filho. Porque de quem nós vamos aprender acerca do Filho? Se não do Pai. Quem foi que ensinou a Pedro quem era Jesus? O Pai. Bem-aventurado era Simão, porque isto não te foi revelado por carne e sangue, senão meu Pai. Meu Pai que mora nos céus, Ele te revelou quem sou eu. Ninguém pode conhecer verdadeiramente o Filho, senão pelo Pai. Ele falou, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ao mesmo tempo, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquela que no Filho quiser revelar. Para conhecer ao Pai precisamos do Filho, e para conhecer ao Filho precisamos da revelação do Pai. Agora, essa revelação do Pai já saiu da boca do Pai. O que vamos ler a continuação é o que o próprio Pai fala do Filho. Não existe outra autoridade maior para falar do Filho. Não há teólogo, não há filósofo, não há apóstolo, Pai da Igreja, qualquer coisa que você queira respeitar, que possa ter uma palavra mais definitiva acerca do Filho, que é a palavra do próprio Deus Pai. Quem pode falar diferente do próprio Pai? Mas aqui vamos ouvir ao Pai falando do Filho. Não existe nada maior, não existe assunto mais importante que este. Todas as demais coisas dependem desta. Isto que ele fala, diz assim, pois, verso 5, leia com atenção, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu Filho, eu hoje te gerei. A qual dos anjos Deus falou desta maneira? Ao arcanjo Miguel? Ou a Gabriel? Ou algum outro? Algum querubim, um serafim? Nunca. Só do Filho ele falou. Tu és meu Filho, você é o Filho de Deus. Eu hoje te gerei. Quem está falando aqui? Quem? Lucas? Ou Paulo? É o próprio Deus que fala aqui. É o próprio Deus. Disse, tu és meu Filho. Quem está falando é o próprio Pai. E agora então disse, e outra vez? Ah, ou seja, se não fosse o Pai que vai falar a continuação, não poderia falar outra vez. Mas se o Pai falou uma vez, pode falar outra vez. Se falou outra vez, é porque falou o Pai uma vez e agora está falando o próprio Pai de novo. Então agora continua falando quem? Aquele que falou a primeira vez, fala de novo outra vez o Pai. Então diz assim, e outra vez, eu lhe serei Pai. Ah, então é o Pai que fala. E ele lhe será Filho. Bom, já vai duas vezes que fala o Pai. E, novamente, ó, escuta aqui, Por tercera vez va a falar quién? ¿Quién va a falar? Novamente, o Pai. Então, o que diz o Pai? E quando? Diz, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, o próprio Pai manda a todos os seus anjos adorar o Filho. Quem está falando isso? O próprio Pai. Então, quem é o Filho para o Pai? O Pai está mandando a todos os anjos adorar o Filho. E agora continua dizendo assim, ainda, você, ah, já falou três vezes e vai continuar falando, assim, ainda, quanto aos anjos, porque ele está fazendo um contraste entre os anjos e o Filho, quanto aos anjos, disse, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavareira de fogo. Isso que fala dos anjos. Mas acerca do Filho, ó, olha o que o Pai, que vem falando todo o tempo, o que o Pai fala do Filho? Escute o Pai falando do Filho. Escute o Pai confessando a divindade do seu próprio Filho. Como o próprio Filho falou, aquele que tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso não é algo inventado pelo Filho. É o próprio Pai que chama de Deus ao Filho. Escuta aqui. Mas, verso 8, acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, o Deus do Filho, como o Filho falou, eu vou a meu Deus e a vosso Deus, a meu Pai e a vosso Pai. O Deus do Filho é o Pai. Mas o Pai chama o Filho de Deus. Vem o verso 8. Quem está falando? O Pai, vem falando desde o começo. E que diz o Pai? O teu trono, ó Deus. Ó Deus. O Pai está falando do Filho no trono. Está falando do trono do Filho. E está falando Deus acerca do Filho. Tu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ah! Se o próprio Pai chama de Deus o Filho, quem tem direito de dizer alguma coisa diferente? Qualquer que fale diferente, vem da serpente. Vê? O próprio Pai confessando a divindade do Filho. E continua. Por isso teu Deus, o seu Pai, o Deus do Filho, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Filho tem companheiros. Pedro, Tiago, João, os apóstolos de toda a terra, os servos de Deus, são companheiros do Filho. Mas o mais ungido dos ungidos é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, que quer dizer ungido por excelência de Deus. Mas que tem os companheiros, ele tem a preeminência em todas as coisas. Ainda, continua Deus falando, no princípio, Senhor, oh, essa é a confissão divina, este Senhor é o Filho, como disse naquele salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai ao Filho, e Jesus chamava atenção a isso, mas por que vocês dizem que da... que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chama de Senhor, como está escrito no Salmo, disse o Senhor a meu Senhor, o Pai ao Filho, que todos honrem ao Filho como honram ao Pai, aquele que não recebe o Filho não recebe o Pai. Vê? E o próprio Pai que busca honrar seu Filho. Ahí comenzamos a conocer la esencia del amor. Es alguien que no está centrado en sí mismo. El Pai hace todo por amor a su Hijo. El propósito central del Pai es saltar a su Hijo acima de todo. Que Él sea la cabeza de todas las cosas que están en los cielos, en la tierra. Y el Hijo comprende. Él dice, yo no busco a mi gloria, mas a quien busca a mi gloria. Mi Pai. Vocês dizem que meu Pai é o vosso Deus. Ele que busca a minha glória. Eu não estou buscando a minha glória, mas meu Pai busca a minha glória. Ele faz tudo para me glorificar. E eu também, o que posso fazer? Tudo o que eu faço é para glorificar meu Pai. O Pai busca glorificar o Filho e o Filho busca glorificar o Pai. Ah, irmão, isso é a essência do amor eterno divino. Se você entende isso, aí que vai entender a igreja. E aí é que vai entender a família. Se não vemos isto, vamos estar só na periferia dos assuntos. Isto é muito prático, não só teológico, como falávamos ontem. No princípio, Senhor, aqui vem continuar confessando quem é o Filho. Senhor. Senhor de tudo, dono, herdeiro da plenitude. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Oh, isto vem falando no contexto do Filho. Isto se fala ao respeito do Filho. Se você vê, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Como tinha falado no verso 2 e no verso 3, que por meio dele, do Filho, o Pai fez o universo. Eles perecerão, os céus e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelhecerão qual vestido, por isso haverá céu novo, terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra envelhecerão. Serão enrolados como um vestido velho e o Senhor colocará um novo vestido. Aqui fala que os céus e a terra, todos os milhões de galáxias velhas e as novas que haverão, são só um vestido dele. Não é ele, mas é um vestido dele. Quando você tem os telescópios e começa a ver aqueles milhões de galáxias e você não consegue terminar e descobre de novo e de novo, você vê a imensidade de nosso Senhor, porque suas vestes são imensas. Suas vestes dele são impossíveis de sondar e não são ainda ele, são suas vestes. Isso que nós estamos vendo são vestes velhas. São vestes deles que ele vai enrolar, vai colocar de lado, agora vai se vestir de novas vestes. Oh, que grandeza! Por isso é que Deus nos permite fazer telescópios novos. E agora vem mais, lançamos para o espaço aqueles aparelhos para somente para ver as vestes deles. As vestes que já estão ruídas. Ficamos apavorados vendo o universo, só uma veste velha. Quão grande é aquele que vai se mudar de veste. Diz assim? Daí diz aí, eles perecerão, o céu e a terra. Tu, porém, permaneces, sim. Todos eles se envelhecerão qual vestido. Também qual manto se enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Isso que se fala do Filho, porque toda esta passagem é para fazer o contraste entre o Filho e os anjos. Agora volta a falar dos anjos. Disse, ora, a qual dos anjos jamais disse? Quem é esse que disse? Quem é esse que vem falando? Quem é este que vem sendo citado? O Pai. Que vem falando do Filho é o Pai, desde o começo é o Pai, e de novo o Pai, e ainda o Pai, e sempre o Pai. Vê? E agora disse: a qual dos anjos jamais disse, esse é o Pai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. A quem Deus falou assim? Só o filho. Olha como fala o pai para o filho. Meu filho, se assenta à minha direita. Diz o Senhor, nele o Senhor. Sendo ele Senhor, fiz Senhor de nós, seu filho. Diz o Senhor, o Pai, a meu Senhor, o seu filho. Porque ele fez ao Cristo, Senhor. Ao Filho, Senhor e Cristo. Então, não são todos eles, os seus espíritos, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar salvação. Então, os anjos são espíritos ministradores que servem aos herdeiros da salvação. Isso que são os anjos. Mas quem é o filho? Este. Esta é a confissão do Pai. Esse que é o filho. Agora, o próprio filho falou isso também. Por isso, os judeus não podiam suportar quando ouviam que ele falava: eu e o Pai somos um. Como? Vamos para onde tem pedras, vamos matar ele. Queriam matar ele. Porque ele falava: aquele que me vê a mim, vê a meu Pai. Se me conhecesses, a meu Pai conhecerias. Desde que ele entrou no mundo, o próprio Pai mandou aos anjos adorar ele. Adorem-lhe todos os anjos de Deus. E quando ele nasceu como um menino, aqueles magos chegaram e adoraram ele. Trazeram ouro, incenso e mirra, a divindade em serviço para a morte. O Verbo se fazendo carne para morrer por nós. Ouro, incenso e mirra. Mas foi adorado desde menino. Depois, aquele cego que ele sarou, se encontrou já com Jesus e Jesus falou: crês no Filho de Deus? E aquele cego, agora sarado, disse: quem é ele para que eu creia nele? Aquele que estás vendo, ele é. E aquele cego o adorou. E ele, com todo direito, recebeu a adoração. Os anjos não receberam a adoração. Você vê que quando, um pouco confundido, o apóstolo João, aquele anjo de Jesus Cristo, com aquele poder dele, ele não sabia, se postrou para lhe adorar. Aquele anjo falou: não, não, eu sou teu conservo, não me adore a mim, adore a Deus. Duas vezes aconteceu com João: adore a Deus. O próprio Pedro, o próprio Paulo, nunca permitiam ser adorados. Mas Jesus foi adorado. Ele disse: eu não estou buscando minha glória, mas meu Pai que está buscando minha glória, mandou todos os anjos me adorar. E como vai rejeitar a adoração se o próprio Pai manda adorar a ele? Porque o próprio Pai se reconhece em seu próprio filho. Por isso Filipenses fala igual a ele. Filipenses 2 fala da igualdade do filho com o Pai. Tem versos que depois falam da superioridade do Pai, porque o Filho se fez carne, se humilhou, se fez homem. E por isso fala: o Pai é maior do que eu. Mas a mesma palavra que fala de que o Pai é maior do que o Filho, fala que o Filho é igual ao Pai. E não há contradição. Porque a igualdade está na divindade. Mas a superioridade está na humilhação do filho se fazendo criatura, se submetendo ao Pai até a morte. Ele não reteve ser igual a Deus como coisa a qual se aferrar, sino que se esvaziou. De que se esvaziou? Da igualdade com seu Pai. Isso foi que ele se esvaziou. Se esvaziou para se fazer criatura, humilde até a morte. Não pelejou nada, não pelejou, tudo contrário do diabo. O diabo não era nada e ele quis fazer. Serei semelhante ao Altíssimo, colocarei meu trono lá no monte do testemunho. Mas o Senhor sendo se esvaziou, o inimigo não sendo pretendeu se fazer. Vê a diferença do filho e do pai, que diferença total entre Cristo e o inimigo. Ele sendo se esvaziou, Cristo. O inimigo não sempre tem Deus. Esse é o espírito que opera. Aquele que não é, pretende ser. Aquele que é, se esvazia. Não vai brigar, não vai brigar, não vai se defender. Acaso não poderia pedir a meu pai 12 legiões de anjos? Só um anjo matou 75 mil na Síria. Só um anjo. Imagina 12 legiões de anjos. Disse, eu poderia pedir a meu pai, ele me daria 12 legiões de anjos. Mas então, como se cumpriria a palavra que o Messias tinha que morrer pelos nossos pecados? Ele se esvaziou. Aí, irmão, aí vamos conhecendo verdadeiramente o Filho. Ah, como isso nos ensina, verdade? Quando conhecemos o Filho, que vergonha seguir sendo como somos. Que vergonha seguir pelejando por rivalidades, por postos, por aparecer aqui e lá. Que vergonha! Se dizendo, se esvaziou totalmente, deixou tudo na mão do Pai. O outro queria fazer política, para cá, para cá, política. Contratações, disse aí Ezequiel, multidão de contratações para se fazer alguma coisa. E ele sendo tudo se esvaziou. Se fez pequeno, se fez como menor que os anjos. Mas mandou Deus aos anjos adorar aquele menininho. Por isso lá em Apocalipse diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas eis que vive e tem as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João viu, caiu como morto. O Senhor não deixou morrer, não. Não temos, não temos, João. Mas qualquer vai morrer, se ele não para. Então, este é o Filho de Deus. Quando os apóstoles ouviram que tinha ressuscitado e que estava diante deles na Galileia, muitos foram com 500 irmãos. Os apóstoles e outros 500 irmãos foram para lá. E aunque alguns duvidavam, outros creram e o adoraram. Tem muitas passagens onde Jesus Cristo é adorado, desde menino, adorado, porque Deus mandou lhe adorem. E ele falou: aquele que não honra o Filho como o Pai, não honra o Pai, porque é o Pai que faz todo pelo Filho. A honra que eu recebo, ele tem que receber. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Isto é a pedra maior de tropeço para muitos judeus, para os islâmicos e para muitas outras pessoas. Mas essa é a própria confissão de Deus. Isso que o próprio Deus diz. Essa é a classe de Deus que temos. Um Deus que não é egoísta. Um Deus que tem um Filho semelhante a si mesmo, no qual ele se reconhece e ao qual ele quis dar toda a plenitude. Agradou o Pai lhe dar o Filho toda a plenitude. E que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Que todos reconheçam ao Pai no Filho. Se alguém quer conhecer como é o Pai, tem que olhar para o Filho. Porque aquele que vê o Filho, vê o Pai. E aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Agora está a confissão do Espírito Santo. Temos visto algo da confissão do próprio Pai acerca do Filho e a própria confissão do Filho acerca de si mesmo. E foi o Filho que falou, e ontem lembrávamos, como o Pai tem vida em si mesmo, a própria vida divina que é autossuficiente, porque nós temos vida dependente, não só de Deus, sino até da comida que comemos. Nossa vida depende até de feijão, de arroz, de carne, de batata, de alface, de tomate. Mas se ele não, a vida divina é autossuficiente, tem vida em si mesmo. Mas como o Pai tem vida em si mesmo, assim disse João 5,26, citando a Jesus, assim deu ao Filho o ter vida em si mesmo. A mesma vida em si mesmo que tem o Pai quis que tivesse o Filho. Por isso disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, agora vem a confissão do Espírito Santo. E o Espírito Santo confessou a divindade do Filho através dos profetas pelos quais ele falou. E através dos apóstolos do Novo Testamento. Então, quando lemos o que falaram os profetas e o que escreveram os apóstolos, não estamos lendo somente a opinião de homens, estamos lendo a palavra do Espírito de Deus, falando pelos profetas e pelos apóstolos. Porque aqueles profetas não falaram suas próprias palavras, eles falaram, assim diz Javé, o Senhor. As palavras dos profetas foram as palavras do Espírito de Deus. E as palavras dos apóstolos foram as palavras do Espírito de Deus. O Espírito, disse Jesus a eles, vos ensinará todas as coisas. O que os apóstolos escreveram de Cristo, eles aprenderam de Cristo pelo Espírito. E depois a igreja foi entendendo os apóstolos, vendo que os apóstolos falaram a verdade de Deus, que já Deus tinha prometido nas Escrituras, tinha profetizado, tipificado, preparado, e agora se cumpriu em Cristo. Deus deu testemunho do seu Filho, este é o meu Filho, no qual eu tenho contentamento, a ele ouvi, e o Filho enviou seus apóstolos, aquele que vos recebe, a mim me recebe, aquele que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, aquele que vos rejeita, a mim me rejeita, e aquele que me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então, a palavra do Pai, a palavra do Filho e a palavra do Espírito pelos profetas e apóstolos é a mesma palavra. E a igreja não pode ter uma outra palavra. Esta é a palavra de Deus que foi confiada à igreja, pela qual a igreja tem que viver, e se é preciso, por ela também tem que morrer. Por esta palavra, muitos irmãos já estão morrendo agora mesmo, neste próprio século, neste próprio mês, tem irmãos mortos por esta palavra. Então vamos ver alguns dos testemunhos da divindade do Filho pelo Espírito, através dos profetas. Vamos pegar, a Bíblia diz, em boca de dois ou três testemunhas conste toda a palavra. Então vamos chamar o primeiro testemunha, o profeta Isaías. Profeta Isaías, por favor, passar para cá. Como Jesus ressurreto pegou a lei, os profetas e os salmos para mostrar o que dele dizia. Então vamos ver que era o que dizia o profeta Isaías acerca do Messias. Amém? Então chegamos no capítulo 7. Capítulo 7, verso 14. Escute como falou aí o espírito de profecia pelo testemunho de Isaías. Encontraram já Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Qual é o sinal de Deus? É algo que o homem não pode fazer. Porque se qualquera pudesse fazer isso, que sinal de Deus seria? Mas se o homem não pode fazer, mas Deus faz, esse é o sinal que isto é de Deus. Qual é o sinal? Esta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Emmanuel quer dizer conosco Deus. Quem é esse menino que vai nascer de uma virgem? Ah, porque de qualquer mulher pode nascer um menino, mas de uma virgem, isso é um sinal de Deus. Deus tinha falado que a semente da mulher, não do homem, da mulher, que nasceria da mulher sem necessidade do homem, esmagaria a cabeça da serpente. Então, é esse menino. Né? Como se chamaria esse menino? Quem seria? Qual é a identidade desse menino? Deus conosco. Emmanuel, diz o que fala Mateus, lá no primeiro capítulo do seu Evangelho. Que quer dizer Deus conosco. Conosco, Emmanuel, conosco. Ele, que é Deus, Ele, Elohim. Então, quem é um menino nascido da Virgem? É Deus conosco. Esse é o sinal. Ele, Deus, veio a nós como um menino. De através de uma virgem. Capítulo 9, verso 6, continua falando deste menino. Este testemunho de Isaías, que todos os judeus lêem, e eles têm. Capítulo 9, verso 6. Estes versos Jesus mostrou ressurreto aos apóstolos, o que dele diziam os Neviim, a Torá, Neviim e Ketuvim, a lei, os profetas e os salmos. Ele mostrou isto para eles, e a partir desse ensino dele, a igreja aprendeu, tem que continuar aprendendo e continuar ensinando. Esse é o nosso testemunho cristão. Amém? Então, o que diz aí? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Oh, esse menino seria o próprio Deus vindo a nós como um menino. Por isso foi adorado. Por isso disse, quando introduziu o primogênito no mundo, mandou a todos os anjos lhe adorarem. Quem é esse menino? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. O próprio Pai estava vindo através do Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem recebe o Filho, recebe o Pai, porque a plenitude do Pai mora e se expressa no Filho. Por isso esse Filho está mostrando ao Pai. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Como dizes tu, Felipe, que te mostra o Pai? Quanto tempo faz que estou convosco e não me tens conhecido, Felipe? Aquele que me vê a mim, vê ao Pai. Não se lembra, Felipe, que escreveu Isaías? Quem seria aquele menino? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de Paz. Eu sempre lembro aos irmãos um acontecimento. Uma vez, um irmão perguntou para um rabino judeu: Rabino, de quem está falando Isaías aqui, capítulo 9, verso 6? E aquele rabino, lendo o verso, disse: aqui está falando do Messias. O Messias é este menino. Ah, rabino, e segundo então este versículo, que relação vai ter o Messias com Deus? E o rabino falou: segundo este verso, o rabino será o próprio Deus. E o rabino, o Messias, será o próprio Deus. E o que fala aí? Um menino, aquele menino que nasce da Virgem, vai ser chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Deus Forte, Pai da Eternidade. Quem? É o menino. Não é somente um homem aquele Senhor Jesus. Amém, irmãos? Depois vocês, tem muitos versos, não dá para ler tudo, mas você chega lá no capítulo 35, onde fala as coisas que o Senhor Jesus fez. E esta palavra se cumpriu várias vezes, mas houve uma vez especial que foi cumprida. quando João Batista estava preso e ele duvidava, mas será ele que estava anunciando, não será? E enviou alguns discípulos para que perguntassem a Jesus: você é aquele que viria ou temos que esperar ainda um outro? A resposta de Jesus não foi falar, foi fazer. E fiz o que está escrito aqui, o que vamos ler no 35 de Isaías. Ele fez. E falou: vão e falem para já no que vocês viram e ouviram. E bem-aventurado aquele que não tenha tropeço em mim. Ele fez o que Isaías dizia que Deus faria quando viesse. João não estava seguro, ele fez as coisas aos olhos de João e mandou os seus discípulos. Mandeus de João Batista, vai e fale do que viram. Então, olha o que falava que faria Deus quando viesse, e que seria Deus que viria. Isaías 35, vamos ler desde o verso 4. Dizei aos desalentados de coração, tem muita gente desalentada, por isso temos que dizer isto, porque isto alenta nosso coração, isto nos estabelece, isto é o nosso fundamento. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Aleluia! Como você pode ser fortalecido estando fraco? Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem, quem? Deus. Ele vem e vos salvará. Então quem viria nos salvar? Vosso Deus é vosso Salvador. Que significa Jesus? Javé Salvador. Isso é o significado do nome de Jesus. Então, quando ele viesse nos salvar, o que acontecerá? Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos sordos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Não foi isso que fez Jesus? Vai, conta no que viram. E eles saíram: João, os cegos vêm, os sordos ouvem, os paralíticos caminham, etc, etc. Quem faria isso? Vosso Deus que veio para vos salvar. Amém? Ele disse: se eu não tivesse feito as obras do meu Pai, não creais, mas se as faço, ainda que não creias em mim, creias nas obras, para que saibas que meu Pai me enviou. Tem mais capítulos, mas vamos no capítulo 40 deste testemunho, Isaías. Aqui está a razão das reações de Isaías quando Jesus pediu para ele ser batizado. Jesus não tinha pecado para se batizar, mas ele estava se identificando com toda a humanidade. Ele estava assumindo a condição humana para ele carregar com nossos pecados. Por isso ele veio se batizar. E João Batista resistiu: não, eu que preciso ser batizado por ti. E você vem a mim. O que falava João Batista quando estava pregando, dizendo: entre vós está um que eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Por que João falava com essas frases? Porque João sabia quem era ele mesmo e a quem ele precursava. Quando perguntaram: mas João, você quem é? Você que disse de você mesmo? Você é o Messias? Não, não sou. Você é Elias? Ele era João Batista, ele não era Elias. Ele vinha no ministério de Elias, mas ele não era a pessoa de Elias. Diz: não, eu não sou Elias, eu sou João Batista. Então quem é você? Eu sou a voz daquele que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. E que disse o profeta Isaías? Aqui está, capítulo 40, verso 3. Aí está a profecia de Isaías, falando de João e daquele precursado por João. E que diz a profecia? Disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho de quem? Do Senhor. Essa é a tradução. No hebraico diz o caminho de Javé, o de Jeová. Endireitai no ermo vereda. A quem? A quem? Nosso Deus. Então, a quem estava preparando o caminho João Batista? A quem? Mas João, você quem é, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ah, então João sabia que ele tinha que preparar caminho a quem? A Javé, nosso Deus. Por isso disse: eu não sou digno, aquele que vem depois de mim, era antes de mim, eu não sou nem sequer digno de desatar a correia do calçado dele. João sabia quem vinha depois dele. Quando, ah, eu preciso ser batizado por ti, você está vindo a mim. João, convém cumprir toda a justiça. E foi batizado, e aí veio o Espírito. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho contentamento. A ele ouvi. Então, quem era este homem? Que dizia que viria depois de João Batista? Quem seria aquele precursor por João? Por isso os sacerdotes chegavam mais. Você com que autoridade está fazendo isso? Ah, vou fazer uma pergunta. Se você me responde a mim, eu vou responder a vocês. Mas se você não me responde, eu não vou responder. A mensagem de João era de Deus ou era dos homens? Ah, todo o povo sabia que era de Deus. Mas ah, se falamos que é de Deus, vai dizer, mas por que não creram em João, no que João falou? Mas se ele falava, não, é coisa de homens, todo mundo vai apedrejar aquilo, os sacerdotes estão rejeitando o profeta de Deus. Ah, não sabemos. Ah, então eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas era Jesus que era precursado por João. E João era aquela voz que clama no deserto, que tinha que preparar no yermo caminho ao nosso próprio Deus. Não a qualquer outro homem, a Deus, a Javé, nosso Deus. De quem é Jesus? Você compreende isso, irmão? Quem é o nosso Senhor Jesus? Então, tem muitas outras passagens aqui, mas vamos passar a um segundo testemunho. Em boca de dois ou três testemunhos. O próximo testemunho é Jeremias. O profeta Jeremias pode passar e nos dar seu testemunho. Você vem Jeremias lá no capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, diz o seguinte, Jeremias falando do Messias, versículos 5 e 6. Por favor, jovens, lembrem-se destas passagens. Guarde isso no coração, deixe que Deus escreva com fogo no coração, na mente, no espírito destas passagens. Porque nós somos seus testemunhos. Vocês são os meus testemunhos de que eu sou. Diz o Senhor. Amém? Nós não falamos com nossas próprias palavras. Nós falamos com as palavras dele. Ele ressuscitou, pegou todos estes versos e mostrou para ele o que dele dizia. E o que está fazendo agora por seu espírito? Então, o que diz aí? 23. Capítulo 23, versos 5 e 6. Profecia de Deus. E Deus falando pelo profeta Jeremias. Eis que vem dias, disse Javé. Aí quando aparece a tradução, o Senhor, no hebraico, é o próprio nome pessoal de Deus, Javé. Eis que vem dias, disse Javé, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ou seja, o filho de Davi. Esse filho de Davi é o Messias de Israel. Levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente. E executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Javé Tzidkenu. Olha essa frase final, estou lendo em hebraico. Este é o seu nome com que será chamado. Quem? O Messias, o filho de Davi. Como será chamado? Javé Tzidkenu. Ou seja, o Senhor é a nossa justiça. Mas quando nós ouvimos o Senhor, nossa palavra no hebraico é Javé. O nome de Deus é o nome do Messias. O Messias é Javé, se fazendo nossa justiça. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feito justiça de Deus nele. Ele é a nossa justificação. Tem algum outro na história que seja a nossa justificação? Quem que é? O próprio Deus se fez homem, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Messias, o Filho de Davi. Ele é Javé, nossa justiça. Se vê? Muito importante isso. Irmão, estamos no Antigo Testamento, mas você está lendo o Novo Testamento aí escondido. O Novo Testamento escondido no Antigo. Amém? Bom, vamos chamar outro testemunho aí. Que vem Ezequiel, então. Vem o profeta Ezequiel. Vamos aí no capítulo 1 de Ezequiel. Em outros contextos e com outros irmãos, temos lido esta passagem para compreender o alto chamamento do homem. Mas agora vamos ler esta passagem só para compreender quem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Então, Ezequiel, capítulo 1, verso 26 a 28. Noutro contexto, leremos este verso para outra coisa. Mas agora estamos lendo para identificar quem é o Filho do Homem. Quem é o Senhor Jesus? Então, diz assim, capítulo 1, verso 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um trono. Um trono acima do firmamento, acima das cabeças dos querubins. Como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Este é o protótipo escolhido por Deus para fazer o homem, que chegou a ser o Filho do Homem, o Senhor Jesus. Mas antes de ser homem, quando Deus falou, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, este que é a imagem e semelhança de Deus, protótipo para ser feito o homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde seus lombos e daí para cima, e desde seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem um dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Agora disse, esta era a aparência, disse esta tradução. Outra disse, a semelhança da glória de Javé. Esta era a semelhança da glória de Javé, um resplendor divino. Que fala em Hebreus 1:3 que lemos? Que o Filho é o resplendor da sua glória. E quando Ezequiel viu, era a semelhança da glória de Deus, de Javé. Vindo isto, caí com meu rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E Deus começou a falar para ele e entregou um rolo, um livro. E ele comeu esse livro e começou a profetizar. 48 capítulos profetizou daquilo que ele comeu. Então, quem é este? Quem é o Filho do Homem que está sentado no trono? A resplendor da sua glória, a semelhança da glória divina. Ese é o Messias. É homem, mas não somente homem, é Deus. É Deus, mas não somente Deus, é homem. Amém? Glória a Deus. Falou que em boca de dois, três testemunhas, consta toda a palavra, já chamamos três: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas se alguém quer sobremesa, vamos pegar Zacarias. Zacarias pode passar, se alguém está satisfeito. Três testemunhas, vamos um quarto. Zacarias. Vamos o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, já com uns irmãos estivemos vendo em Zacarias capítulo 2, Javé enviando a Javé, e Javé enviado por Javé. Mas isso vamos deixar para depois, para o aspecto das pessoas divinas. Por enquanto estamos falando da divindade, ou seja, da essência e natureza do Filho de Deus. Então vamos a Isaías, a Zacarias, vamos avançar um pouquinho em Zacarias, vamos chegar lá no capítulo 11. 11 de Zacarias. Capítulo 11 de Zacarias. E vamos a perceber quem está falando neste capítulo. Mire como começa o verso 4. Zacarias capítulo 11, verso 4, vamos ver quem fala. Diz assim: assim diz o Senhor meu Deus. Ou seja, quem está falando aqui? Quem vai falar? O Senhor, nosso Deus. Verdade? Tá. Quem vai falar desde o capítulo 4 esta profecia? O próprio Deus, o próprio Javé Elohim. Elohenu. Javé Jeová, nosso Deus. Javé Elohim. O Elohenu, nosso Elohim. Ele que está falando. Então, chegamos aí no verso 5 e diz: certamente já não terei piedade. Quem não vai ter piedade daqueles ímpios? Javé Elohim que vem falando: já não terei piedade. Quem fala é Javé Elohim. Verso 7: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim, esse mim é Javé Elohim que vem falando, duas varas. Uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Quem vem falando aí? Javé Elohim, vem falando toda a passagem. Chegamos no verso 9. Então disse eu. Quem é este eu? Não vos apacentarei. Este eu é Javé Elohim que está falando. Deus que vem falando desde o começo. E chegamos no verso 10. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para anular a minha aliança. Quem é este que fala? Minha aliança. É Deus. Javé Elohim vem falando toda a passagem. Agora chegamos no verso 12 e 13 e coloque atenção como fala Javé Elohim, como fala o próprio Deus. E diz assim: eu lhes disse, quem é este eu? O Deus, Deus que vem falando toda a passagem. Que disse Deus? Se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Oh, quem foi vendido por 30 moedas de prata? O Senhor Jesus. Mas quem disse que seria vendido? Quem que veio falar? O próprio Deus falou: pesaram, dá-me meu salário, disse Deus. E me deram 30 moedas. E agora disse Deus: então o Senhor me disse. Javé, e quando disse Senhor, é Javé me diz: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Quem fala isso? Javé. Javé foi vendido por 30 moedas de prata. Porque quem vem falando toda aquela passagem é Javé. Se dá conta? Então, quem era o Senhor Jesus? O próprio Javé, o próprio Deus feito homem. Se dá conta? E agora podemos passar para o capítulo 14. 12. Capítulo 12. Vamos ir vendo quem vai falando também. Assim como fizemos no 11, vamos fazer no 12. Verso 1, vamos ver quem vai falar. Quem é que começa a falar? Quem vai continuando na fala? Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. Então, quem está falando aqui? Quem vai falar aqui? Javé. Quando diz o Senhor é Javé. Assim diz Javé. Então, verso 2: eis que eu farei de Jerusalém. Quem está falando? Javé. Verso 3: naquele dia farei. Quem vai falando em primeira pessoa? Javé. Verso 4: naquele dia, diz o Senhor, ferirei. Quem diz? Javé que fala. Verso 6: naquele dia borei os chefes. Quem? Javé. Vem falando Javé mesmo em primeira pessoa. Verso 9: naquele dia procurarei. Quem procurará? Deus. Quem vem falando todo o capítulo? Vem falando o próprio Deus em primeira pessoa. E continua no verso 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei. Quem vem falando? Quem vai derramar espírito de graça e de oração? Javé. Quem vem falando? Javé, Deus. E que disse Deus? Disse: derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim a quem traspassaram. Oh, o profeta Javé fala que ele seria traspassado por eles. Olharão para mim a quem traspassaram com aquela lança no costado. Traspassaram ele. Mas quem vem falando aí? Quem que falou que seria traspassado? Que seria vendido por 30 moedas de prata? O próprio Deus. E o próprio Deus que está dizendo isso. Então, quem era o Messias? Quem era o Senhor Jesus? O próprio Deus. O Filho de Deus. Amém? Ah, olharão para mim a quem traspassaram, prantelão como quem pranteia por um unigênito. Quem é o unigênito do Pai? O Messias, Senhor Jesus. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então você vê como é Javé o próprio Messias. Profecias que se fizeram de Javé se cumpriram em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E agora, no capítulo 14, quem é aquele? Já vou terminar. Vamos mudar ali. Graças pela senha. Faz sinal. Então agora vamos Zacarias, capítulo 14. E você vai ver que aquele que virá com seus santos e colocará seus pés no monte das oliveiras, e o próprio Javé. E quem é que vai vir na segunda vinda? Segunda vinda de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que virá com seus santos, vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras. Mas aqui diz que é Javé. Diz aqui, verso 4: naquele dia estará nos seus pés, mas os seus de quem? Do verso 3: sairá o Senhor, ou seja, Javé. Quando você encontra nesta tradução o Senhor, no original hebraico, o nome próprio de Deus. Eu sou que sou Javé. Sairá Javé e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Se a vinda de Cristo, um cavalo branco com seus santos. Apocalipse 19. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Amém? No verso 5, verso final, diz: então virá Javé, meu Deus, e todos seus santos com ele. Quem virá? Javé, meu Deus. Com quem virá? Com todos seus santos. Onde vai pôr o pé? No Monte das Oliveiras. Quando Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, aqueles anjos falaram: Este mesmo Jesus que foi tomado dentre vocês ao céu, a si mesmo virá como veste vir. Amém? Quatro testemunhas, mais do que era necessário. E um bocadinho dois, ou três. Nós vimos quatro e várias dessas. Falaram do Messias e mostrando que o Messias seria o próprio Deus. Esse é o testemunho do Espírito Santo pelos profetas no Antigo Testamento. Agora temos que ver o testemunho do Espírito Santo pelos apóstolos no Novo Testamento. Vocês têm tempo? Estão cansados já? Vamos aproveitar melhor o tempo. Aproveitamos meia hora antes do almoço. Amém? Então, agora passamos ao testemunho do Espírito pelos apóstolos no Novo Testamento. Vamos para Pedro. Porque Pedro sempre aparece primeiro na lista dos apóstolos. Então, vamos começar por Pedro. Vamos lá para a epístola do apóstolo Pedro. Vamos chegar lá na segunda epístola dele. Pedro foi um daqueles que estava com Jesus quando ele ressuscitou e esteve 40 dias com eles, mostrando o que dele dizia nas Escrituras. E por isso Pedro foi ensinado pelo próprio Senhor e pelo Espírito Santo. Jesus falou que Pedro foi ensinado pelo Pai, também foi ensinado pelo Filho, também foi ensinado pelo Espírito Santo. E o que Deus ensinou para Pedro? Então vamos ver aqui comigo. Vamos a primeira de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos ver como fala Pedro, o que ele aprendeu. Capítulo 1, versículo 1 de segunda de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Oh, como fala Pedro, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está falando aos que obtivemos fé da mesma maneira que ele obteve fé. A sua fé é a mesma fé de Pedro? Ou não? A minha sim. Espero que também você tenha a mesma fé. Mas como fala Pedro? Fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Assim fala Pedro. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você pode falar igualmente, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, João era o companheiro de Pedro. Já temos visto nestes dias como João falava. No princípio era o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Claramente, João está confessando a divindade do verbo. Então não vou fazer ler isso, vamos ganhar tempo, vamos passar para a primeira epístola de João. Já não é o Evangelho, sino primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, já terminando a sua epístola. No Evangelho, João faz muitas citações que mostram a Jesus como Deus. Quando Jesus falou, eu e meu Pai somos um. É aquele que me vê a mim, vê o Pai. Todas essas citações que mostram a divindade de Cristo são citadas por João. Já temos feito citações delas, então vamos somente passar por alto, porque já estão lembradas. Mas agora, na primeira epístola, 5:20, escute a confissão dos apóstolos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, que fala de onde sucede o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que tem enviado. Então diz, o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, então, que clara confissão! Que confissão clara! O Filho de Deus vem para nos mostrar, conhecer o verdadeiro, aquele que me deve, aquele que me enviou. E onde que estamos? Estamos no verdadeiro, estamos em Deus, no Pai e no Filho. Este, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Porque Jesus Cristo veio nos mostrar Deus. A Deus ninguém viu jamais. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou. A revelação de Deus é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida que estava com o Pai, a vida eterna que estava com o Pai, se nos manifestou e a temos visto, cheio de graça e de verdade, unigênito do Pai. Então, João é muito claro. Vamos pegar um terceiro apóstolo dos 12 apóstolos. Vamos pegar o apóstolo Tomé. Tomé, aquele que muitos chamam de incrédulo, foi o primeiro dele de chamar Senhor meu e Deus meu. Você lembra? Isso está no final do Evangelho de João, capítulo 20. Vai para lá. Evangelho de João, capítulo 20. Aí estamos chegando já no final desse precioso Evangelho. E aí vem no verso 26 até 29. João 20, versos 26 até 29. Passados 8 dias, depois de que Jesus tinha se aparecido, ressurreto os apóstolos, mas João também não estava. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Mas Tomé tinha falado, eu não vou crer, se eu não coloco meu dedo nas suas chagas, minha mão no seu costado, não vou crer que ele ressuscitou dos mortos. Até agora apareceu Jesus, Tomé não estava vindo ele, pensou que ninguém estava ouvindo ele, fora deles lá. Estando as portas trancadas, em tranqueiras, trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Cristo, bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu, eu não vi, mas nos cremos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Três testemunhas entre os 12: Pedro, João, Tomé, mas vem o postre, Paulo, o apóstolo Paulo, que não foi dos 12, mas foi apóstolo dos gentios, edificador do corpo. Então vamos para Paulo, vamos a ver Romanos, epístola que ele escreveu os Romanos, capítulo 9, Paulo escrevendo os Romanos, capítulo 9. Muitas pessoas vão chegar na sua casa para pregar a Bíblia e para negar a divindade de Cristo. Ontem lembrávamos o chamado de testemunho de Jeová. Todos estes versos você precisa mostrar para ele. Porque o diabo está lutando contra a divindade de Cristo, chegando nas casas, muita gente chegando nas casas para falar que Jesus não é Deus. Por isso, isto é fundamental. Então, capítulo 9, verso 5, disse Paulo: deles, ou seja, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Ah, como fala Paulo? Dos israelitas veio o Cristo. Mas quem é o Cristo? Segundo a carne, disse o qual, ou seja, o Cristo que veio em carne, é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então, quem era o Messias? Era o próprio Deus que vino em carne. Se dá conta? O Filho de Deus. Um verso mais de Paulo, na epístola que ele escreveu a Tito. Vamos àquela carta entre obreiros, como Paulo fala para Tito. Epístola de Paulo a Tito. Capítulo 2, verso 13. E você vai ver como Paulo fala do mesmo jeito que Pedro. A confissão de Pedro é a mesma de Paulo. Diz assim, capítulo 2 da carta a Tito de Paulo, verso 13. Diz Paulo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você vê como fala Paulo também? Como falava Pedro? Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E agora Paulo que disse? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Depois teríamos que acrescentar Lucas, que escreveu Hebreus. Nós já começamos por Hebreus, porque Lucas cita o que o Pai disse do Filho. Depois vimos o que o Filho disse de si mesmo e o que o Espírito Santo no Antigo Testamento pelos profetas e no Novo Testamento pelos apóstolos falam acerca da divindade de Cristo. Então, amados, qual é a fé da igreja? Não pode ser diferente. A igreja não pode falar diferente de Deus, de Cristo, do Espírito, da Bíblia, dos profetas, dos apóstolos. Nossa fé é a fé deles. Espero que essa seja a fé da igreja em Tapejara. Que essa seja a fé da igreja lá em Ibiporã, em Cianorte, a igreja lá em Paranavaí, as igrejas do Paraná. Amém? Essa é a nossa fé. Estes tempos, muita gente, como ondas gigantes de tsunami, tem se levantado com hostilidade contra a fé da igreja. Constantemente estão morrendo irmãos, está havendo perseguições. E essa é a nossa fé. Se o inimigo levantou suas ondas, o Senhor também levanta a bandeira contra ele. Por isso, a igreja tem que estar fundamentada nesta fé. Agora você está tranquilo. Nós sabemos o que vai acontecer. E daqui a pouco, se aprovam aquela lei contra a Bíblia para defender os homossexuais, lutando contra a consciência dos crentes, a própria Bíblia vai ficar um livro condenado pela Constituição e pela lei do Brasil. Porque eles vão seguir os homossexuais e vão ter que repudiar a Bíblia. Quando comece a repudiar a Bíblia, vão começar a repudiar os crentes. Porque o diabo não quer saber nada de Deus e da Bíblia. E ele sabe como trabalhar. Ele está trabalhando, preparando a perseguição contra os crentes e contra a Bíblia. Por isso a igreja tem que conhecer a identidade do seu testemunho. E a primeira coisa é Trindade. E para entender Trindade, temos que ver a divindade do Filho juntamente com o Pai. Tem outras coisas também. Não se esqueça que ele também é homem. Não se esqueça que também a palavra de Deus fala da sua humanidade, da sua pessoa personal, distintiva, em relação com a pessoa do Pai. Mas não estamos falando tudo ao tempo, senão por pedaços. Mas ainda o que não falamos, também está sendo considerado. Depois falaremos de outra coisa, já não precisaremos falar desta, mas ainda sem falar desta, estará esta presente. Então vamos dar graças a Deus. Vamos inclinar ao Senhor nosso coração. Vamos pedir a Ele que Ele mesmo, por seu Espírito, escreva no nosso coração a sua palavra e nos constitua testemunhos dEle. Amém?
Amém?
Querido Pai, agradecemos a Ti esta preciosa ocasião que nos deste para considerar estas coisas que o próprio Senhor ressurreto e outras também considerou com seus apóstolos, o que de Ti dizia na Torá, nos neviinhos que Tu vi. Rogamos, Senhor, que o Senhor prepare fundamente a sua igreja para um testemunho fiel, que conheçamos em quem temos crido, qual é a base de nossa vida e testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, amados.